devolução dos milhões de euros em impostos perdidos anualmente para paraísos fiscais ou o fim dos apoios públicos à banca. A proposta que o CDS nos traz hoje propõe uma espécie de rendimento básico e condicional para as micro, pequenas e médias empresas, uma vez que o que está em jogo é uma subvenção que nem sequer exige uma quebra do volume de negócios e que é atribuída a todas as empresas que não tenham tido prejuízo nos últimos dois exercícios. Perante tal proposta generosa, não podemos deixar de lamentar que o CDS tenha rejeitado propostas apresentadas pelo PAN, no mês passado, que asseguravam apoio imediato às empresas e que não custariam um cêntimo ao país. É o caso da proposta do PAN, que impedia a cobrança de juros e comissões no âmbito das linhas de apoio à economia, ou outra que impedia a dupla penalização das empresas que pedem moratórios dos seus créditos. Parece que a grande preocupação do CDS é marcar agenda mediática e não assegurar de facto a liquidez às empresas, preferindo que a banca lucre à conta das dificuldades que a Covid-19 gerou. Em suma, a proposta gera dúvidas quanto aos critérios de atribuição do referido cheque, bem como se desconhece qual a forma de financiamento do mesmo. O que deverá resultar claro desta discussão é que é absolutamente necessário que o Governo tome diligências para assegurar que o dinheiro das linhas de apoio à economia e do regime de layoff simplificado chegue o mais depressa possível às empresas. Que os empréstimos das linhas de apoio à economia não estejam sujeitos a juros e comissões impostas pela banca e que haja um esforço para assegurar a desburocratização e simplificação de todos os mecanismos de apoio existentes. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, a proposta que o CDS nos traz aqui hoje pode ser melhorada. Mas tem uma vantagem. A vantagem de falar em liquidez que temos que fazer chegar rapidamente às nossas empresas. Só para que se perceba, os Estados Unidos injetaram 10% do seu PIB na economia real. Na União Europeia estamos a falar de um valor entre 0,2% a 0,8. A diferença é abissal para aqueles que tantas vezes olham para fora com critérios errados. Precisamos de fazer chegar a liquidez rapidamente às empresas. E isso é feito através do layoff, também através do crédito e das garantias estatais, mas sobretudo é preciso que o dinheiro chegue. E a verdade é que falhou o primeiro prazo, o segundo, e não sabemos quando é que vai acontecer. Sou deputado Ricardo Leão. Terminou dizendo assim: o grupo parlamentar do PS está particularmente convicto. Não nos chega, Sr. Deputado. Não basta que o grupo parlamentar do PS esteja convicto. É preciso que o dinheiro chegue às empresas. E a verdade é que não tem chegado. Ou então as empresas estão-nos a enganar e estão a enganar o Parlamento. Não há de haver um grupo parlamentar nesta sala que não receba todos os dias queixas de apoios que não chegam, de apoios que tardam e de uma burocracia interminável que parece que aumenta cada vez mais em vez de diminuir. E há uma vantagem que esta proposta tem. É simplificada. Pode ser melhorada, mas é simplificada. Anunciaram-nos um layoff simplificado.
Para concluir, Sr. Presidente.
Anunciaram-nos um layoff simplificado. Temos um dos mais complexos da história. Anunciaram-nos apoios rápidos e diretos. Eles tardam em chegar. Acho que é tempo de pararmos e pensarmos nisso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Chegámos ao fim do ponto 6. Passamos ao ponto 7. Temos um projeto de lei do PAN, um projeto de lei do PCP, um projeto de resolução do Chega, um projeto de resolução do CDS-PP, um projeto de resolução da Iniciativa Liberal. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Viviana Cunha. Então passamos ao... para apresentar o projeto de lei do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, urge resolver várias questões decorrentes da adoção dos procedimentos de prevenção e contenção do surto epidémico nas escolas. Se a falta de trabalhadores era já um problema grave, face ao novo cenário, é forçoso proceder à contratação de mais trabalhadores e à abertura dos concursos necessários para a integração de todos os que cumpram necessidades permanentes nas escolas. Além disso, são precisos todos os recursos didáticos necessários e adequados para que ninguém fique excluído. E tem de ser o Ministério da Educação, em articulação com as escolas, a assegurar o acesso e a distribuição gratuita a todos os alunos e docentes do equipamento tecnológico e informático necessário, incluindo o acesso gratuito à internet. Quanto à conclusão do ensino secundário e ao acesso ao ensino superior, tem havido muitas preocupações manifestadas pelos estudantes e pelas suas famílias em relação ao prosseguimento de estudos. O PCP há muito defende que os exames nacionais no atual modelo de acesso ao superior são uma barreira que não resolve as desigualdades e até contribui para o seu aprofundamento, algo que se torna mais evidente com a situação extraordinária que vivemos. A solução encontrada pelo Governo acarreta dificuldades que não podem ser ignoradas, até porque as vagas de acesso continuam a ser limitadas. E temos algumas dúvidas que seja pelo regresso ao que estava antes previsto que os problemas se resolvam. Assim, propomos que os estudantes possam realizar exames finais nacionais apenas nas disciplinas escolhidas para acesso ao superior, sendo ainda permitida a realização desses exames para melhoria de nota, relevando o seu resultado para a classificação de prova de ingresso e para a melhoria da classificação interna final do ensino secundário, no caso dos alunos autopropostos. Parece-nos que os estudantes não devem ser impedidos de melhorar as suas notas para efeitos de acesso ao superior, sobretudo se tal pode ser determinante para que não exista o abandono de um percurso escolar que poderia continuar. E, por exemplo, o caso daquele aluno que o ano passado fez exame, que o exame até não baixou a nota, mas que mesmo assim não entrou no ensino superior. Por isso, precisa de melhorar a nota da disciplina para poder subir umas décimas e assim entrar no superior. Se ficar impedido de o fazer, se ficar novamente de fora, a probabilidade maior é que não tente uma terceira vez. E, por fim, porque é preciso preparar o próximo ano letivo, ouvindo um amplo leque de entidades e membros da comunidade educativa e nunca ultrapassando a necessária e obrigatória negociação sindical, o PCP propõe a criação de um grupo de trabalho para planificar a organização do ano 2020, do ano letivo 2020-2021, incluindo, ao nível das necessidades de contratação de pessoal docente e não docente, de alteração e adequação de conteúdos programáticos e curriculares e do reforço de recursos pedagógicos e didáticos. Estas e outras propostas deste projeto de lei pretendem ser soluções para problemas identificados que têm de ser resolvidos muito rapidamente com medidas eficazes, estando o PCP disponível para encontrar caminhos para que essas soluções sejam implementadas.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra agora sim a Senhora Deputada Viviana Cunha. Achou assim, deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em contexto de Covid-19, o Governo implementou um conjunto de medidas no âmbito da educação destinadas a estabelecer um regime excepcional e temporário de modo a assegurar a continuidade do ano letivo 2019-2020, procurando fazê-lo de forma justa, equitativa e o mais normalizada possível. Para o PAN sempre foi muito claro que este ano letivo não tinha de ser perdido, devido ao contexto que vivenciamos e, por isso, após as explicações do Governo, compreendemos que se possam procurar reiniciar as atividades letivas presenciais nos 11º e 12º anos de escolaridade e nos 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário. Foi, aliás, proposta do PAN que se retirasse da equação do Governo as aulas presenciais do 10º ano de escolaridade e do 1º ano do curso de dupla certificação do ensino secundário, permitindo, assim, uma redução significativa do número de alunos presentes e, por consequência, um menor risco para a sua saúde ou para a saúde das comunidades educativas e para a saúde pública. Mas noutro momento faremos então a análise das normas que o Governo forneceu às escolas para o retomar destas atividades. Hoje, aqui com esta proposta, iremos falar daquilo que nos parece consolidar uma injustiça para os estudantes e que ainda pode ser resolvida. Sabemos que tiveram que se tomar medidas excepcionais. O PAN vê, aliás, com bons olhos a redução do número de exames numa perspectiva geral e a separação da conclusão do ensino secundário do acesso ao ensino superior. E entendemos até que isto poderá permitir, num outro momento, começar a fazer o debate do acesso ou do modelo do acesso ao ensino superior em Portugal. Mas também não é isso que pretendemos com esta proposta. O que pretendemos é que o excepcional não se confunda com o injusto e discriminatório. Por isso trazemos aqui hoje uma proposta que visa permitir que todos os estudantes que pretendiam e necessitavam de fazer alguma melhoria à sua nota possam também propor-se para esse efeito. Não compreendemos que se determine este ano que os alunos que realizam exames finais nacionais nas disciplinas que elejam como provas de ingresso ao ensino superior se vejam impedidos de utilizar a nota de exame para melhoria da classificação final das suas disciplinas e, por consequência, impedidos de melhorar a nota de ensino secundário. Não compreendemos que um estudante que precise fazer um exame para melhorar a sua nota de ensino secundário não o possa fazer. Com esta regra imposta pelo Governo, não só se alteram os pressupostos de partida de todos estes estudantes e famílias, o que em primeiro lugar é incorreto, como também não se consegue entender a pertinência desta medida num momento em que o número de alunos que irá participar presencialmente nas aulas de terceiro período será garantidamente muito superior ao número de alunos que possa vir a pretender fazer exame de melhoria de nota e nem por isso se impediu a sua frequência. Também, segundo uma sondagem disponível, estima-se que 19 mil alunos pretendiam fazer exame de prova de ingresso e melhoria de nota interna. Dos 38 mil exames que são normalmente realizados para melhoria, apenas se verão reduzidos com esta medida cerca de 5 mil exames, isto de acordo com a proposta do Governo, visto que os restantes terão que continuar a ser obrigatoriamente realizados para efeitos de exame, pelo que não nos parece razoável que não se encontrem soluções. Esta limitação não se percebe num cenário com a implementação de outras medidas de desconfinamento já definidas e a sua persistência limitará de forma séria as oportunidades de acesso aos estudantes, as escolhas importantes do seu projeto escolar, do seu projeto pessoal, do seu projeto profissional. Ainda que compreendendo a necessidade de proteger a saúde dos estudantes nesta fase excepcional, consideramos que esta proteção poderá manter-se...
Para concluir, senhora deputada.
Vou concluir, Sra. Presidente, poderá manter-se encontrando soluções que permitam aos alunos fazer os exames em segurança, ao mesmo tempo que não se frustram expectativas nem se desfazem sonhos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para apresentar o projeto de resolução, tem a palavra o senhor deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este é um tema que devíamos ter a nossa atenção desde o início. Tivemos com o ensino à distância a definição por parte do Governo de que os meios teriam que ser disponibilizados quando não existem. Estima-se que Portugal esteja muito abaixo da média da União Europeia em matéria de disponibilização de equipamentos, quer para docentes, quer para discentes. E isso é algo que nos deve preocupar. Já falámos dos discentes, dos alunos, que evidentemente se não tiverem acesso a estes equipamentos cria-se um fosso muito maior entre os que podem e os que não podem, mas também os docentes devem merecer a nossa preocupação, porque muitos deles não tinham os meios que foram exigidos, nomeadamente pela regulamentação, para poderem transmitir conteúdos em segurança, na forma sólida que se era exigido, até do ponto de vista da transmissão das comunicações. E por isso, sim, é fundamental que todos, sem exceção, de todos os setores do ensino, tenham acesso a estes meios informáticos. Mas o Chega concorda com o PAN também nesta matéria. Não se pode mudar as regras a meio do jogo. E o que aconteceu aqui foi que esta inversão da lógica dos exames vai não só prejudicar muitas expectativas, como impedir muitos de continuar a realização do seu percurso. E isso não deveria ser feito, pelo menos na lógica de desconfinamento que o Governo já anunciou. Por isso é fundamental, na nossa lógica, permitir, nomeadamente com recurso às autarquias, aos seus equipamentos, aos seus pavilhões, que se possam realizar todos os exames, inclusivamente os exames de melhoria de nota. E era fundamental não só porque a educação assume aqui uma especial importância, mas também na normalização das relações. Se queremos voltar a um cenário minimamente normal, se queremos voltar também na educação a um cenário do novo ou da nova normalidade, os exames eram o melhor momento para fazermos essa diferença. Mas, infelizmente, nem os meios, nem a regulamentação veio a tempo de garantir essa nova normalidade. E é fundamental que ainda nesta Câmara se possa fazê-lo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para uma intervenção, para apresentar o projeto.